Antena 1.
E agora o desporto.
Quais são os títulos desta edição? José Pedro Pinto.
Costinha analisa a Liga dos Campeões, quase de sonho para Portugal. Futebol Clube do Porto juntou-se ao Benfica nos oitavos. Sporting está a um ponto. Na Antena 1, António Araújo, empresário de Rafa Silva, sobre o tema da seleção e o futuro do avançado no Benfica. Braga na Alemanha para selar os play-offs da Liga Europa. Neste jornal vamos em direto até a Alemanha. Título do Palmeiras adiado e Vítor Pereira em brasa com perguntas sobre a mulher. Benfica entra na Champions de voleibol e o dia histórico para o basquetebol feminino.
Jornal do Desporto. Edição José Pedro Pinto.
À vista, um cenário inédito. Três equipas portuguesas nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Ao Benfica juntou-se ontem o Futebol Clube do Porto e ao Sporting falta apenas um ponto na última jornada para que se faça aquilo que ainda não foi feito. O antigo internacional português Costinha, figura da história europeia dos Dragões e ex-dirigente dos Leões, destaca na Antena 1 a importância de consumar a fase de grupos perfeita para Portugal.
É muito importante para Portugal. É importante também para os clubes, porque também dá e aumenta a credibilidade dos mesmos junto dos seus parceiros, das equipas que também participam nesta prova, e demonstra também a grande capacidade e qualidade dos treinadores que as equipas portuguesas têm, dos jogadores que as equipas portuguesas têm e da forma como as estruturas também têm preparado essa forma para que a equipa possa ser melhor e mais competente nas provas europeias.
A caminhada das equipas lusas é uma demonstração de força à Europa do futebol.
É verdade que o Futebol Clube Porto, se formos falar das três equipas, é a equipa que tem sido mais consistente e tem trazido mais pontos para Portugal. É uma das equipas a quem os outros adversários olham sempre com algum respeito, fruto das provas que têm feito, mas o Benfica tem feito também uma prova muito boa. E o Sporting, apesar de não ser um participante assíduo nesta competição, nos últimos anos tem demonstrado a sua capacidade e a sua qualidade. Portanto, acho que ninguém tem dúvidas na Europa que em Portugal existe capacidade e qualidade, senão não veríamos tantas contratações feitas pelos clubes europeus de jogadores e treinadores portugueses, como nos últimos anos temos vindo a assistir.
Costinha, entrevistado por João Correia, olha para a goleada portista em Bruges como mais uma demonstração hercúlea da qualidade de Sérgio Conceição, ele que dedicou a vitória à família, apedrejada à saída do Dragão, e deixou recados aos adeptos. Costinha compreende perfeitamente.
Eu se fosse o Sérgio Conceição e tivesse acontecido bem mais à minha família, teria também dito aquilo que o Sérgio disse, porque a família vem em primeiro lugar e, portanto, normal, quem não sente não é filho de boa gente.
Dentro de campo voltou a brilhar Diogo Costa na baliza, primeiro guarda-redes da história da Champions a defender três penaltis numa só edição.
É um guarda-redes muito completo, com os pés, a sair dos postes, entre os postes, e depois defendeu três penaltis em três jogos, onde o Futebol Clube Porto teve, num momento importante, a felicidade de contar com grande guarda-redes, mas é para isso que eles também lá estão, para defender, e portanto o Diogo está a fazer aquilo que lhe compete, porque é um guarda-redes de grande capacidade e, repito, provavelmente um dos melhores guarda-redes mundiais neste momento.
Em sentido contrário, ainda que tenha permitido a Diogo Costa voltar a evidenciar-se, David Carmo, com um escusado penalti e cuja atuação mereceu duras críticas de Sérgio Conceição.
O Sérgio percebe e quis ver o David Carmo, não crucificando o David Carmo, porque não se deve crucificar ninguém, mas fazê-lo entender com um gesto daqueles. Naquele momento, quando o Porto tinha o jogo controlado, e ele tem um ato irrefletido, poderia deixar, por deitar tudo a perder, e se calhar o Futebol Clube Porto, de vez de, no final do jogo, assistindo àquela euforia no avião, se calhar iríamos ver uma equipa cabisbaixa e triste, porque o jogo podia ser diferente.
O Futebol Clube do Porto esmagou o Bruges e aproveitou o dramático empate entre Atlético de Madrid e Bayer Leverkusen para carimbar a passagem aos oitavos, fase na qual falta apenas o Sporting, que em Londres voltou a fazer do sofrimento força para ficar a um ponto do lote de 16 melhores equipas da Europa. O empate a uma bola para o Tottenham, frente ao Tottenham, é prémio para Ruben Amorim e seus pupilos, afirma Costinha.
Era um jogo em que o Sporting tinha que estar bem, que fez uma grande primeira parte, muito bem no jogo, com bola, sem bola. Da segunda parte baixou bastante, o Tottenham empurrou muito a equipa para o seu último reduto. Também houve alguns jogadores que perderam algum fulgor físico e o Ruben teve que mudar. As segundas linhas do Sporting não são tão fortes como as primeiras linhas e na Liga dos Campeões faz a diferença. e portanto acaba por conseguir um ponto merecido.
Contas feitas, um empate frente ao Eintracht de Frankfurt na última jornada, na próxima terça-feira, confirma a passagem do Sporting e o fator casa será decisivo.
Sabemos que vai ser uma equipa difícil em Alvalade e pelas palavras do Ruben no final do jogo, preocupado com a sequência de jogos que a equipa tem feito em termos de rendimentos físicos, aquilo que alguns jogadores estavam a apresentar, porque é normal que haja alguma fadiga, perceber que vão encontrar uma equipa alemã fisicamente forte, que pode fazer a diferença nesse campo. Agora, eu acho também que Alvalade se vai vestir de forma espetacular, os adeptos, quando o Sporting necessita, estão sempre presentes, tem uma massa adepta muito fiel e que apoia bastante o clube, e acho que vai ser uma das forças importantes que o Sporting tem que contar para levar de vencida esta equipa alemã, que é possível, porque o Sporting não é inferior à equipa do Eintracht.
Costinha, na Antena 1. Na equipa da semana da UEFA, Diogo Costa e Taremi do Futebol Clube do Porto, bem como Marcus Edwards do Sporting, 11 ideal da quinta jornada da fase de grupos, sem Rafa Silva, isto numa altura em que voltou à baila o tema da renúncia à seleção nacional. Paulo Futre apelou a Rafa Silva e a Fernando Santos que se sentem à mesa e cheguem a um entendimento que permita o regresso do avançado do Benfica para o Mundial do Qatar, mas esse cenário, suportado naquilo que disse já esta manhã à Antena 1, o empresário de Rafa, António Araújo, não parece estar em equação.
O Rafa está feliz, nós felizes estamos. O que é que eu desejo à seleção? O melhor do melhor. E não quero com mais alongar-me, porque não o devo fazer, porque não é nossa praia, nosso andar a comentar e alimentar especulações, seja elas para que for.
António Araújo, para bom entendedor, quanto à seleção, mas também em relação ao futuro de Rafa no Benfica. Entre a renovação de contrato que a imprensa avança como certa e a constante possibilidade de saída, o agente é claro.
Se houver um clube que esteja interessado efetivamente no Rafa Silva, tem duas situações a fazer. É fazer uma proposta ao clube, que é o Sport Lisboa Benfica, proposta essa que satisfaça o Sport Lisboa Benfica, e faça uma proposta ao jogador, proposta essa que também satisfaça o nosso cliente, que é o Rafa Silva. Portanto, em futebol tudo é possível.
E António Araújo, aqui na Rádio Pública, lança também um convite aos críticos do passado de Rafa. Agora, mordam a língua.
Tem um caráter de excelência. A arrogância dele, só quem o conhece. O Rafa não é, nunca foi, e eu creio que ele nunca será arrogante, porque é o perfil dele, é a maneira de ser dele, nunca irá chamar a ele o protagonismo. Ele fala sempre na equipa, no todos, no seu todo. Para as pessoas que não o conhecem, que não o entendem, então o mais fácil é crucificar. Quem o julgou, quem o crucificou, ou quem fez aquilo que não deveria ter feito, está neste momento a perguntar-se a si próprio: porquê é que eu emiti essa opinião?
Tudo isto depois da exibição de luxo frente à Juventus. Dois golos, um de letra, e com o empresário a deixar elogios a Roger Schmidt por estar a espremer tudo aquilo que o avançado ribatejano tem de melhor.
Foi este técnico que aqui chegou, conseguiu ver onde o Rafa poderia ser mais feliz e mais realizado. Para nós, o que vem acontecendo não é uma surpresa, mas sim uma confirmação, uma afirmação. O Rafa é um ser humano espetacular, que não, é difícil de colocar palavras para um ser humano daquele, um coração grande, imenso. O que eu posso dizer é que ele sente-se bem, está bem e está feliz.
Feliz e a deixar a nação benfiquista em êxtase, mas não só.
Quem pôde assistir ao vivo ficou deliciado, coroado com golos de excelência, para mais tarde todos recordar, né? O Rafa, nós e toda a sua família, a qual nós, todos nós fazemos parte.
António Araújo, empresário de Rafa Silva, em entrevista à Antena 1. Agora a Liga Europa. O Braga está na Alemanha para defrontar o líder da Bundesliga. Em caso de vitória sobre o Union Berlin, os minhotos garantem pelo menos a passagem aos play-off. Em direto neste jornal, o enviado especial da Antena 1 à capital germânica, Fernando Eurico, com esse cenário favorável para os arsenalistas. Fernando, boa tarde.
Olá, boa tarde, José Pedro Pinto. A constatação é fácil de fazer. O vice-líder da Liga Portuguesa partem vantagem sobre o líder da Bundesliga no jogo europeu desta tarde. O Braga tem mais um ponto que o União de Berlim e por isso existem dois resultados favoráveis para os arsenalistas. O empate adia a decisão para a derradeira jornada. Uma vitória minhota coloca já os arsenalistas pelo menos no play-off de acesso aos oitavos de final e podem ainda sonhar com a passagem direta, mas aí dependem do que fizer o Saint-Gilloise, líder deste grupo D. A pressão está claramente no lado germânico, que não será fácil de bater, uma vez que tem a melhor defesa da Liga Alemã, mas o Braga pode sonhar com golos porque possui o ataque mais produtivo em Portugal e o melhor marcador da competição, Vitinha, com 4 golos apontados. O jogo está a gerar grande expectativa aqui em Berlim, lotação esgotada, 20 mil nas bancadas, 350 bracarenses que querem assistir ao quinto apuramento consecutivo para a fase a eliminar da Liga Europa. Artur Jorge tem de volta ao central Niakate, Tormena, o outro central, chega aos 100 jogos com o emblema da Nossa Senhora do Leite ao peito. Os alemães contam com o ex-Braga Diogo Leite, mas perdem por Covid o avançado Sven Mitchell. Arbitra o inglês Craig Paulson a partir das 17h45 no estádio Anderhalten Försterei e antes do hino da Liga Europa, com o som da extravagante Nina Hagen, que entoou o hino do Union, Eisern Union.
Um dos melhores hinos do futebol, sem sombra de dúvidas, aqui trazido pelo Fernando Eurico, ele que relata esse Union Berlin-Braga na Antena 1, RDP África e RDP Internacional. O treinador Artur Jorge sabe bem do que precisa a sua equipa para levar a melhor sobre os alemães.
Vamos procurar ser muito sérios nesse trabalho, nessa missão, naquilo que a equipa tem que fazer coletivamente para defender bem e com certeza também ter a oportunidade de atacar ainda melhor para poder, a partir daí, procurar ir em busca do resultado que nós queremos, que será, naturalmente, também tentar ganhar o jogo.
Quinta jornada da Liga Europa, com o Braga a tentar carimbar já hoje a continuidade em prova, sucedendo o mesmo com o Manchester United, no qual Cristiano Ronaldo volta a contar para Erik ten Hag.
He was out for one game and now he's back in the squad as usual.
O Cristiano ficou de fora do jogo com o Chelsea e agora está de volta. Já falei sobre o tema. Temos de nos focar no jogo importante da Liga Europa porque queremos ser primeiros no grupo. Está feito. O Cristiano está de volta. Está dentro do grupo.
Cristiano is involved in the squad.
Resta saber se CR7 será titular ou suplente na recepção aos moldavos do Sheriff. O Fenerbahçe de Jorge Jesus está já apurado para a próxima fase. Os turcos recebem o Rennes, ao passo que a Roma de José Mourinho luta pela vida. Joga na Finlândia frente ao HJK Helsinki. Só a vitória interessa aos italianos para não ficarem pelo caminho. No Brasil, ainda não foi desta. Festa do título do Palmeiras de Abel Ferreira, adiada com a vitória do Internacional, segundo classificado sobre o Ceará, por 2-1 na última madrugada. Contas feitas, o Palmeiras pode ser campeão em casa na próxima jornada, na recepção ao Fortaleza. Já o Corinthians de Vítor Pereira perdeu na recepção ao Fluminense 2-0 e caiu para o quinto lugar. Após o jogo, o clima esquentou entre o treinador português e um jornalista que, a propósito do tabu sobre o futuro, perguntou a Vítor Pereira quem mandava lá em casa, ele ou a mulher. A resposta é para escutar com toda a atenção.
Se o Corinthians quer, e eu também quero, vamos tentar, não é? Vamos ver se eu consigo. Não é que a mulher que manda e que deixa de mandar. A minha mulher, coitada, a minha mulher anda aqui há 12 anos fora de casa e quem toma as decisões são sempre eu, não é? Porque de alto modo ela é que fica com os filhos e fica com a mãe. Eu não admito este tipo de comentário. Portanto, isto para mim é falta de educação. Falta de respeito.
A revolta de Vítor Pereira, entretanto, o jornalista em causa, Marco Belo, já recorreu às redes sociais para pedir desculpa pelo teor da questão colocada a Vítor Pereira. Voltando ao tema concreto do futuro, o treinador português tinha ao lado, na sala de imprensa, o presidente do Timão, Duílio Alves.
Torcedor, que fique tranquilo, que a gente está se preocupando com o futuro, mas a gente tem que pensar no presente e classificar o time de forma direta para a Libertadores. Então, no momento certo, quando a gente terminar o que a gente tem de objetivo, nós vamos pensar no ano que vem. Muito se falou também que ele tem clubes para ir, tem propostas. Não tem nada disso. Ele tem a questão familiar dele para resolver, uma decisão da vida.
Ainda no Brasileirão, o Botafogo de Luís Castro recebeu e bateu o Red Bull Bragantino por 2-1. Futebol feminino, depois da pesada goleada no arranque da Liga dos Campeões, em Barcelona por 9-0, o Benfica recebe esta quinta-feira o Bayern Munique e com vontade de dar uma outra imagem. Basta escutar a treinadora Filipa Patão.
Com trabalho, com competência e com um grupo muito unido e forte, será sempre possível vencermos. Não digo qualquer adversário, a ideia é sempre essa, mas há sempre adversários mais difíceis que outros. O Bayern é uma equipa que está ao nosso alcance. Se formos extremamente competentes e nos detalhes conseguimos fazer a diferença e não cometermos qualquer erro, competência para conseguirmos tirar daqui uma vitória, temos.
Escutávamos Filipe Patão sobre esse tema da competência para vencer o Bayern de Munique. Agora sim, o registro no qual a técnica do Benfica, da equipa feminina das Águias, dá a ideia de que a equipa quer limpar a imagem depois da Catalunha.
Sabemos que temos que limpar um bocadinho a imagem que deixámos no jogo passado, assumir as responsabilidades do que aconteceu e a partir daí andar para a frente e fazer sempre o melhor possível, que é para isso que cá estamos e é para isso que trabalhamos aqui todos os dias nesta casa.
O Benfica-Bayern está marcado para as 8 da noite, terá lugar no Seixal. Benfica e Sporting venceram no arranque da ronda principal da Liga dos Campeões de Futsal. Os Leões, vice-campeões europeus, bateram os croatas do Pula por 5-3 e voltam a jogar já esta tarde frente aos casacos do Ayat. Nuno Dias é o técnico do Sporting.
Não temos tempo para preparar o segundo jogo. Tivemos tempo para fazer alguma coisa para o primeiro. Vamos ter algum tempo para fazer alguma coisa para o terceiro. Mas entre o primeiro e o segundo não tivemos tempo, nem vamos ter tempo para nada. Apenas para ver o jogo. Acima de tudo, recuperar fisicamente para podermos voltar na nossa melhor forma e conseguir a segunda vitória.
As Águias, por seu turno, derrotaram os húngaros do Aladas por 3-1. Defrontam também esta tarde os ucranianos do Huracán, adversário já analisado pelo técnico espanhol Pulpis.
O outro equipo que já conhecemos da fase elite do ano passado vai ser muito difícil. Seguramente vão mudar coisas com respeito ao que fizeram ano passado. Têm alguns cambios no plantel. Vai ser um jogo também muito, muito complicado.
Huracán Benfica, às 3 da tarde, 2 horas mais tarde, o Ayat Sporting. No voleibol, o Benfica está na fase de grupos da Liga dos Campeões. Apuramento selado na última noite, com nova vitória por 3-1 sobre os finlandeses do Sastamala na segunda mão da terceira pré-eliminatória. Objetivo cumprido, assinala o treinador das Águias, Marcel Matz.
Estão de parabéns, mais uma vez a gente conseguiu classificar para a Liga dos Campeões, né? O time quase não perde na Europa, o time quase não perde em casa, então é uma consistência muito grande e isso é mérito dos jogadores. É mérito nosso também, né? Que a gente trabalha, que a gente tenta dar condição para eles jogarem bem. Então, estou feliz pela prestação do time.
Os encarnados vão integrar o Grupo C da Liga dos Campeões. Pela frente, os italianos do Civitanova, os franceses do Tour e os belgas do Rosler. No basquetebol, ontem, Sporting arrasado na Taça da Europa. Desaire pesado diante dos finlandeses do Caro Basket por 104-85 em 5. Sendo que no basquetebol feminino, hoje, a estreia absoluta de uma equipa portuguesa nas competições europeias. Na Suíça, o Benfica, campeão nacional, arranca a aventura continental na Eurocup diante do Friburgo. Em entrevista à Antena 1, a capitã das Águias, Joana Soeiro, dá conta de um misto de ansiedade e motivação.
Sabemos que o Friburgo é uma equipa que já tem experiência de Eurocup, ou seja, não são pioneiras na competição como nós. Também temos atletas no Benfica que já jogaram Eurocup antes, eu uma delas. E também temos alguma experiência do nosso lado, que também achamos que nos vai ajudar em algo.
E será o tal jogo da ansiedade, mas também da motivação.
A equipa está ansiosa, já estamos desde o ano passado à espera deste momento. É um momento histórico para o clube, né? E todas nós estamos ansiosas por fazer parte disso, fazer parte da história, fazer parte deste momento alto do projeto, que não foi iniciado há muito tempo atrás. Por isso estamos motivadas e com muita vontade já de começar.
Joana Soeiro, entrevistada por Nuno Perlouro, Friburgo-Benfica, arranca às 18h30. Fechamos com handball. Hoje o Futebol Clube do Porto tenta, à quinta jornada da Liga dos Campeões, a primeira vitória no Grupo A. Os Dragões recebem o handball da Dinamarca às 7h45.
Jornal de Desporto, edição José Pedro Pinto. A informação desportiva também em noticias.rtp.pt.